Então, se não tem a pergunta, vamos continuando. Então, ficou bem claro que existe um amento. Este amento, utilizando-se dos valores que estão nas três memórias, monta um pensamento. E este pensamento vira a realidade que você vive. Deixa eu falar uma coisa. Você acredita que a realidade que você vive é formada pelas suas percepções? Mas se você não tivesse um momento, essas percepções não valeriam de nada. De que adiantaria você olhar, ter uma percepção de alguma coisa, se você não soubesse o que é essa coisa, não tivesse valores para ela? Não existiria. Sabe, seria a mesma coisa de que você não tinha nada. E talvez a percepção é apenas um alimentador da realidade, e não a realidade que você vive em si. Ela apenas força o processo raciocínio, ou seja, a criação de ideias ou pensamentos pela mente, usando ao que está na memória. Tanto assim que um cego que não vê pode até lhe dizer mais ou menos como é a forma das coisas, porque ele tem uma memória perceptiva, e a memória perceptiva está em ação, mesmo que esses elementos que estão na memória perceptiva não tenham passado pelos olhos. Então, com isso, nós reforçamos aquela frase. Você é quem pensa que é. E você vive o que pensa que está vivendo. Porque não é o seu olho que lhe diz o que você está vivendo. E aí, este demora vilã. Não é o seu olho que lhe diz o que você está vivendo. Mas quem vai lhe dizer o que você está vivendo é a mente, através do raciocínio. E se isso é verdade, e eu estou acabando de provar que é, conhecer esses valores que estão na mente é de suprema importância. Vocês não dão valor a eles, mas são eles que determinam a sua vida. São eles que constroem a sua vida. O seu dia a dia, não importa o que você faça, é totalmente construído pelos valores que estão na sua mente. É este valor que vai determinar se você vai ser feliz ou infeliz naquele dia, se você vai passar um dia bom, um dia ruim, se você vai conseguir o que quer, se não vai. São estes valores que são ativados pela mente, é que vão determinar o seu dia de vida. Então nós já começamos a ver a importância desta conversa. Sabe, entender a mente, conhecer a mente, desculpa, entender a memória, conhecer a memória, é algo importantíssimo para você. Porque se você não conhece a sua memória, você vive ao sabor dela. Você vive o que ela determina para você viver. Nós temos um trabalho que é o trabalho do Buda, que se chama Senhor da Mente. Ninguém é senhor da mente, enquanto não for senhor da memória. Agora, como se reconhece o que você tem na mente? Essa é uma boa pergunta, e uma pergunta que nós se faz a partir do momento que se... Como se fala? Que se toma consciência da importância desses valores. Para se conhecer o valor que você tem na mente, é preciso meditar. Agora, vamos deixar uma coisa bem clara. Eu não estou falando da meditação que vocês conhecem. Eu não estou falando de deitar num canto e ficar... Oh! Eu não estou falando de dormir, que é o que vocês fazem. Para apagar a mente, vocês dormem. Meditar não é isso. Vocês mesmo, quando estão com um problema, dizem que vão meditar sobre o assunto. E o que é então meditar? Pensar o pensamento. Pensar sobre alguma coisa. Meditar não é apagar a mente. Meditar é pensar. Ou melhor, é repensar. Pensar o pensamento. Esse é o caminho para se conhecer os valores que estão na mente. A cada pensamento, você precisa meditar sobre o pensamento para descobrir o valor que está na mente. E aí poder ser senhor desses valores. Se você não medita sobre o pensamento, a memória lhe conduz. Porque você acha que é você que acha. Quando não é você que acha, é a sua memória que diz que é. E como então se medita? Como que o Buda ensinou? Atenção plena aos seus pensamentos. Ao invés de você estar preocupado com o que houve, se preocupe com o que você está pensando. Ao invés de você estar preocupado com o que você está vendo, se preocupe com o que você está pensando naquele momento. É um trabalho de interiorização, de busca dentro de si mesmo, no pensamento. Ter atenção plena, voltada 24 horas por dia ao seu próprio pensamento. Para então poder meditar sobre ele. Nós já vamos falar sobre meditar sobre ele. Se tiver pergunta.
Pacal, como podemos apagar as memórias que nos fazem infelizes? Ou seja, apagar os rótulos.
Rótulo, valor, você dá o nome que você quiser. Da mesma forma, a mesma epota do mocho. Ouvindo o Joaquim até o final. É sobre isso que nós vamos falar. Por enquanto eu só estou mostrando o que é. Daqui a pouco nós vamos começar a falar sobre isso.
Anderson, Mas o pensamento não vem de Deus? E a inteligência também não depende da memória? E de onde vem a inteligência? Do ego ou do espírito?
Moço, no início deste trabalho nós disse o seguinte: não retiro uma palavra do que eu disse. O pensamento vem de Deus, a memória é de Deus, o ser humano nem existe, é um ego, é Deus zelando tudo a cada segundo. Eu disse isso, não retiro isso, concordo, mas isso é para o espírito, não é a sua verdade do dia a dia. Você pode ler isso, mas na hora de você viver um acontecimento, você vive de outra forma. Você acredita que você decidiu entrar aqui hoje? Você acredita que você está querendo ficar? Você acredita no mundo material, apesar de desatelido isso? E é por isso que nós estamos fazendo esse trabalho. E como já disse, vai falar tudo. Se fizer, fez. Se não fizer, não fez. Porque se é Deus que dá tudo, é Ele que está lhe dando essas palavras para ouvir agora. Então, se Ele lhe fizer ouvir, ouça.
Guto, então Joaquim, a memória fornece os dados, que são os valores, e o pensamento cria a informação, que é a realidade ilusória. Para que passemos a enxergá-la, depende da ativação da mente, é isso?
Depende do que a mente for encontrar lá na memória. A mente não escolhe. Como o João Mocho, o termo perfeito, rotulou. A mente tem rótulos à disposição e ela usa aquele rótulo. Ela não escolhe nada. É tanto assim que se você aprende um nome errado de alguma coisa, toda vez que você se referir àquela coisa, você vai falar aquele nome errado. Por quê? Porque criou o rótulo e o rótulo está lá à disposição da mente.
A busca interior. E esta meditação que nos ensina a livrar a mente dos pensamentos para se conectar com o mundo superior?
Ela não existe. Você nunca consegue. Por quê? Porque a própria conexão precisa ser percebida. E para ser percebida, houve um pensamento. Porque cuidado que há pensamentos ouvidos e não ouvidos. Nós vamos falar disso.
J.R. Galego, como se forma a memória perceptiva no cego, surdo, mudo, deficiente físico de nascença?
Este está morto, né? Este nem nasceu, né? Xoxê está perguntando tudo de uma vez, esse nem nasceu. Agora, se ele tem só uma ou duas ou três coisas, ele sempre tem alguma percepção, porque são cinco percepções, né? Você esqueceu do paladar e do odor.
Anderson, entendi a sua resposta, mas quem deve te ouvir? Meu ego ou meu espírito? Ou uma junção dos dois?
Você! Você! Se você se considera espírito, você, espírito, ouça. Se você se considera ego, você, ego, me ouça. Porque é você que está aqui. Agora, se você é espírito ou se você é ego, depende do que a sua mente diz que você é. Então, veja, não sou eu que tenho que lhe dizer quem vai ouvir, porque quem determina quem vai ouvir é a sua mente, através do valor que você dá a você mesmo, que está guardado na memória.
Simplício. Cada país tem suas provas karmáticas peculiares para serem vencidas, não é? Então, quais as características das provas que têm de passar os espíritos que encarnam no Brasil?
Eu não estou falando de espírito, estou falando de ser humano. Ser humano não tem prova, ser humano tem vida. Então vamos falar de vida, não de prova. Não, a FIA está dizendo que ser humano tem prova. Não, o ser humano é a prova do espírito.
Ô Maria, quando me concentro nos pensamentos, observo que tenho dois pensamentos. Um sempre fica em pano de fundo e o outro soa mais alto. Que é isso? Por que vêm dois pensamentos ao mesmo tempo? É normal?
Lhe dizer, é normal não. Agora, lhe dizer que você consegue ouvi-los os dois, porque você está prestando atenção ao pensamento. Se você não tivesse, você não veria. Agora, repare que um sempre se sobrepõe ao outro. Comece por esse, para depois você trabalhar o outro. Olha, quando eu disse que não é normal, não estou dizendo que você é maluca ou que você está, vamos dizer assim, está perdida. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que isso existe, mas a maioria das pessoas não consegue perceber isso, porque nem sabe o que estão pensando. Só estão andando.
Anderson, os grandes mestres da ciência sempre tiveram uma boa memória. Como explicar isso?
Talvez porque com o acúmulo de coisas que eles tinham na memória, já a memória funcionava melhor. Aliás, hoje em dia vocês dizem que é psíquico. Está sempre trabalhando a mente, a memória, para que ela não pare, né?
Pacal, seria a introspecção a saída? Verificar os rótulos e perceber a inutilidade de termos eles?
Fica só até perceber o rótulo. A inutilidade não é isso. Porque ele não é inútil. Ele é extremamente útil. Para quê? Para lhe fazer sofrer. Todo rótulo, se for condicional, vai lhe fazer sofrer. Então, o rótulo é extremamente útil. Ele serve para lhe fazer sofrer. Só isso. Agora, se você tiver outros rótulos que não sejam condicionais, ele vai servir para lhe fazer feliz. Então, ele é útil.